Paraná possui mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais, distribuídas nas mais diferentes regiões. É uma malha viária significativa a cargo da Polícia Rodoviária Federal e alguns trechos exigem mais atenção dos motoristas. Converso com o Fernando Oliveira, chefe do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal do Paraná. Bom, vamos começar falando sobre a Operação Rodovida, que se estende aí durante a temporada de férias, necessariamente, tentando dar mais segurança nas estradas, Fernando.
Bom, é uma operação que existe desde 2011, portanto há 7 anos, e é um esforço que a Polícia Rodoviária Federal faz em conjunto com vários ministérios do governo federal, buscando a integração dos órgãos que tratam da segurança pública, especialmente na área de trânsito. Então, o que é a Operação Rodovida? São comandos, ações de fiscalização que envolvem a PRF, Polícia Militar, Polícia Civil, guardas municipais, órgãos municipais de trânsito nas cidades onde eles funcionam, onde eles existem, com o objetivo aí de aproximar o Brasil daquela meta estipulada pelas Nações Unidas em 2011, que é de redução de 50% das mortes no trânsito brasileiro até 2020. Uma meta bastante ousada e difícil de ser alcançada.
Trânsito nas rodovias, acho que ele é mais perigoso, não é? Podemos falar assim?
Bom, pela velocidade dos veículos, acaba sendo sim mais perigoso, né? A velocidade máxima é de 110 km por hora, geralmente dentro das cidades esse limite máximo não passa de 60, com algumas exceções. Então, pela velocidade excessiva e pelos abusos também, né? Muitos motoristas, infelizmente, no Brasil hoje, só respeitam os limites de velocidade nos locais onde, de antemão, eles sabem que há um radar fixo funcionando. Passou o radar, infelizmente, a maioria dos motoristas acelera mais do que devia.
Aqui a gente pode falar da estrutura um pouco das rodovias aqui do Paraná, da Operação Rodovida, como ela vai se distribuir no nosso estado?
Bom, a gente faz conversas com a Polícia Militar, os órgãos municipais, as outras forças de segurança, agendando comandos de fiscalização, especialmente em perímetros urbanos e nos trechos críticos, onde são registrados o maior número de acidentes graves. Por exemplo, aqui em Curitiba, nós temos a Linha Verde, que é uma rodovia federal, que cruza a cidade de norte a sul. Há um convênio com a prefeitura, então os agentes municipais também podem fiscalizar nessa rodovia. E as ações de fiscalização, geralmente, tem as equipes da PRF trabalhando na rodovia federal e uma via próxima, equipes da Polícia Militar fiscalizando também o acesso ali das vias locais, simultaneamente em várias operações ao longo do cronograma já definido.
Fernando, nos norteia um pouco a respeito dos perigos que as rodovias federais do Paraná podem apresentar aos motoristas.
Em primeiro lugar, vale observar que muitas rodovias cruzam perímetros urbanos e cidades. Então, nesses trechos, especialmente, a velocidade máxima acaba caindo para 70 ou até para 60 km por hora, e não é por acaso, porque nos perímetros urbanos há mais pedestres usando a rodovia, tentando atravessar a rodovia. Muitos trechos, infelizmente, não são dotados de passarela. Mais ciclistas, mais motociclistas. Inclusive, se você juntar motociclista, ciclista e pedestre, nós chegamos a praticamente 40% das vítimas mortas em rodovias federais do Paraná. E justamente são mortes que geralmente acontecem em perímetros urbanos. Além disso, também há trechos complicados, sinuosos, de Serra do Mar, por exemplo, na 376, na 277... que são trechos em que ao longo de mais ou menos 20 quilômetros, um pouco menos, o declive chega a 700 ou 800 metros. Então, muitas curvas, muitos caminhões também, tanto em direção a Santa Catarina quanto em direção ao Porto de Paranaguá. Então, que exigem aí um cuidado redobrado, tanto por parte dos motoristas de caminhão quanto por parte dos veículos de passeio. E sempre é bom lembrar que, independente de trecho crítico ou não, o que é fundamental é o comportamento do motorista, porque o trecho pode ser o melhor possível. E a qualidade da pavimentação tem melhorado, a sinalização também, mas se o motorista não respeitar as normas de trânsito, por melhor que seja a rodovia, a geometria, a sinalização, o pavimento, e a polícia nunca estará presente em todos os locais, nenhuma polícia do mundo consegue fiscalizar cada quilômetro de rodovia. Então, se o motorista não colaborar, os números, os índices de violência no trânsito não vão ter uma melhora significativa. São quase 4 mil quilômetros, uma malha bem extensa. Praticamente todas as principais saídas de Curitiba, por exemplo, são rodovias federais. No interior também é todo o anel de integração. praticamente. Muitas rodovias de pista simples, ainda que exigiria aí obras de duplicação para melhorar a fluidez e a segurança, né? Alguns trechos de pista simples no interior já são melhor dotados de faixas adicionais, por exemplo, para facilitar a ultrapassagem. Nos trechos de pista simples nós temos o problema da ultrapassagem, né? O motorista muitas vezes não tem a paciência necessária quando se depara com um veículo mais lento, um caminhão, por exemplo, ou um ônibus, já quer rapidamente ultrapassar para manter aquela velocidade que ele julga como adequada para ele. Então nós temos muitas colisões frontais causadas por ultrapassagens mal sucedidas, e muitas pessoas acabam morrendo, inclusive pessoas que não têm nada a ver com a manobra de quem estava fazendo a ultrapassagem. Pessoas que vêm no sentido contrário, dentro da sua faixa de direção, acabam sendo atingidas por motoristas que cometem esse tipo de infração, que é a ultrapassagem indevida.
Você falou do acesso ao porto de Paranaguá, mas nós temos esse fluxo de caminhões em todo o estado, para escoamento da safra, região sudoeste, noroeste, região norte do estado, e também a pista simples, que eu acho que é a principal preocupação de quem circula com frequência nessas regiões. Qual é a recomendação da Polícia Rodoviária Federal? Eu imagino que é manter a calma, né? Porque não tem o que fazer, muitas vezes na pista simples, mas nem sempre o motorista está dotado de tanta paciência.
Pressa leva ao erro e leva a acidentes. Então, o motorista que dirige com pressa está mais sujeito a se envolver em ocorrências de acidentes de trânsito. Então, é fundamental que, se o motorista tem um compromisso em seu destino, que ele antecipe a viagem, que ele já procure contar com eventuais congestionamentos. Muitas vezes o motorista acaba se arriscando em uma ultrapassagem, em local permitido ou não, e mais à frente, se ele tivesse um pouco mais de paciência, teria uma faixa adicional, que ele poderia fazer aquela ultrapassagem sem a necessidade de transitar pela contramão. Porque muitas vezes, assim, um minuto, um segundo de bobeira do motorista, ele pode tomar uma decisão equivocada, e são decisões de frações de segundo que muitas vezes não tem como voltar atrás e acabam acontecendo os acidentes. Ninguém que pega uma rodovia imagina que vai se envolver num acidente de antemão. Muitas pessoas ainda têm aquela sensação de que as tragédias acontecem apenas com os outros, né? Mas todo mundo que circula no trânsito está sujeito a esse tipo de ocorrência.
Terceira faixa, né? Muitas vezes é uma via que facilita. Como é que é calculada essa terceira faixa? O senhor saberia nos explicar?
Geralmente ela é implantada nos trechos de subida, né? Porque muitos caminhões, quando estão carregados, não conseguem desenvolver uma velocidade compatível com um determinado trecho, e quando um motorista de caminhão enfrenta uma subida, se é uma subida muito longa, por exemplo, ele pode provocar uma fila atrás dele e, eventualmente, numa saída de curva, acontecer colisões traseiras. Então, os órgãos responsáveis pela infraestrutura, que no caso não é a polícia que faz isso, são os órgãos executivos, como o DENIT, ou no caso das rodovias pedagiadas, as concessionárias, são feitos estudos de engenharia apontando quais são os trechos onde cada sentido de uma rodovia de pista simples, por exemplo, necessitaria uma faixa adicional. Então um tipo de obra muito importante para garantir a segurança, porque se o motorista percebe, por exemplo, uma placa daqui a 2 km ou daqui a 1.000 metros vai ter uma faixa adicional, ele deixa de tentar aquela ultrapassagem naquele ponto para fazer a ultrapassagem dali a 2 km ou 1 km, onde ele sabe que tem essa faixa adicional.
E essa solicitação pode ser feita pela população também?
Sempre que as pessoas tiverem sugestões ou se depararem com problemas em relação às rodovias, por exemplo, falta de sinalização, ausência de placas ou problemas no pavimento, como às vezes um buraco pode causar acidentes, especialmente para motociclistas, né? As pessoas podem acionar a polícia, o telefone da PRF em todo o Brasil é o telefone 191, mas uma via direta seria acionar o órgão responsável. Então, se a pessoa está transitando por uma via concessionada, ela pode, até para a própria segurança dela, em caso de pane mecânica, por exemplo, é interessante que antes de iniciar a viagem, ela procure saber qual é o telefone, o 0800 da concessionária de pedágio, porque em caso de pane mecânica, por exemplo, ela não precisa acionar a polícia, ela pode acionar diretamente a concessionária. Mas a PRF está disponível para receber sugestões e solicitações, nós encaminhamos todos esses pedidos para os órgãos responsáveis. Uma observação em relação a esses pedidos, até em caso de emergência de acidentes, uma dica que é fundamental o motorista sempre, quando está transitando, procurar verificar os marcos quilométricos da rodovia. Porque quando ele liga para o telefone de emergência, muitas pessoas não sabem explicar a localização delas. Então é fundamental que um motorista, ou mesmo quem for passageiro, estiver viajando, sempre se preocupar em verificar qual KM, qual quilômetro que ele está percorrendo, porque em caso de qualquer coisa que ele visualize na rodovia necessitar entrar em contato com a polícia vai ter melhores condições de saber a localização exata. E também se o motorista se deparar com outros motoristas praticando em direção perigosa, ele também pode denunciar, é fundamental que descreva qual é o veículo, se conseguir a placa, melhor ainda, mas tendo o marco quilométrico mais próximo, facilita muito o trabalho das polícias.
Quando há a operação em andamento, a gente acompanha nos feriados, agora a operação rodovida é um pouco mais extensa, vocês sentem a redução nos números? A presença da Polícia Rodoviária Federal inibe as condutas mais perigosas?
Esse acaba sendo sempre um objetivo da operação, ampliar a percepção de que há fiscalização, porque a gente sabe que a mera existência de placas de sinalização, por exemplo, não são suficientes para inibir as condutas que podem provocar acidentes graves. E a gente procura ampliar essa presença nos trechos onde a gente tem um registro maior de ocorrências e também com câmeras de vídeo monitoramento, que é uma estratégia que a polícia vem utilizando cada vez mais nos últimos anos. Então, um motorista que muitas vezes não está visualizando uma viatura ali por um determinado trecho de rodovia federal pode sim estar sendo fiscalizado e pode estar sendo multado através de câmeras de monitoramento operadas às vezes a 10, 20 quilômetros ou mais de distância do local onde o motorista está transitando.
Como é que funciona esse sistema para a gente entender melhor?
Bom, geralmente são câmeras das concessionárias que ficam com monitores nos postos, nas unidades operacionais da PRF, e os policiais podem operar fiscalizando, por exemplo, o trânsito pelo acostamento, ultrapassagem indevida, uso de celular, inclusive, cinto de segurança, infrações de circulação, que o Código de Trânsito permite, inclusive, que a polícia faça esse monitoramento em tempo real e faça a autuação caso o policial flagre ali pelo monitor alguma situação de infração.
Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, Fernando.
Estamos à disposição quando for necessário.